Eu queria dizer que esse programa corre um sério risco aqui, porque temos Vidani, uma pessoa que visivelmente, claramente odeia The Office. E Rafa Castro, o maior fã de The Office.
Mas ele já foi fazer comentário lá no meu Instagram falando credo quando eu postei o negócio de The Office.
É verdade.
Eita. Mas eu não ligo não, eu já...
Não liga não e tá chorando por quê?
Não, ele olha pra câmera, que é engraçado. Olha pra câmera. Caralho, muito bom, pô.
Eu não ligo das pessoas não gostarem de The Office.
Mas você sabe que eu tenho... Meus ódios, eles têm períodos, né? Que eles estão mais inflados ou não. Por exemplo, hoje, no dia dessa gravação, eu tô muito puto com fã de Harry Potter.
Pô, eu vi, cara. Eu não consigo mais com fã de Harry Potter.
Hoje é um cara... Olha só, eu fui lá porque a J.K. Rowling, mais uma vez, foi transfóbica, né? Nossa, que surpresa, 2023, toda semana. Né?
J.K. Rowling, mais uma vez, acordou, né?
Exato, acordou e tweetou, exato, mais uma vez. Aí a J.K. Rowling foi lá, tweetou um bagulho transfóbico, eu retuitei e falei, caralho, gente, puta, isso que me revolta, porque assim, eu sei que, gente, assim, eu não sou uma criança, eu sei que não existe consumo ético no capitalismo de maneira nenhuma, tudo que a gente consome pode ser criticável e tal, por conta da origem e tudo mais. Mas tem uns que puta que pariu, tá ligado? Tipo, mano, você continua vendo o seu bruxinho, apesar da criança... Aí um cara meteu agora pra mim assim no Twitter, agora, minutos aqui atrás. Falou assim, ó, Vitinho, a maior parte das pessoas não associa J.K. Rowling com Harry Potter. Aí eu respondi, não, associou ela com o Smilinguido. Caralho.
Ela vai tomar no cu, né, cara?
Puta que pariu, ela só fez isso na vida, essa velha filha da puta. Só essa merda, porra.
E o pior argumento pra mim de todos é que os caras falam, ai, mas o Tolkien também era racista. É, mas o Tolkien não tem um Twitter hoje, postando agora.
Ele tá morto, graças a Deus. Que bom, morreu. Ai, alegria, porra.
ele morreu.
Ela não, porra. Ela tá viva enchendo a porra do saco. Eu fico revoltado com essas porra, mano. E fora que é cringe pra caralho adulto fazendo bagulho de bruxinho, mano.
Não, e hoje ainda saiu aquele... Eu não sei se foi hoje, mas aquele restaurante de Harry Potter, o cara botando...
Acho que é por isso que tá em voga
o assunto. É, por isso.
Chocolate na banheira, gemendo, sabe?
É. Como é que é?
É porque a multa que geme, cara.
A multa que geme, mas aí o garçom precisa gemer. Ah, cara, pelo amor de Deus.
Maravilhoso.
Né? A gente tá falando de ou a gente tá falando de outra, uma coisa nova?
Não, Harry Potter. Cara, mas qual a diferença entre do e Harry Potter? É o mesmo público.
Ou, inclusive, eu tenho... Puta, é que isso eu não vou falar gravando, porque vai dar merda.
Fala, que a gente
direto. Por favor, e confio em vocês, hein?
A gente corta do programa.
Vai confiar.
Eu tenho impressão que o é o Bozo da nova geração e que ele é um cheirador de pó do caralho.
Ah, mas com certeza deve
ser. Porra, com certeza. Isso não é impressão.
Não é, porra.
Olha, eu tenho histórias terríveis.
Olha aí. Você veio pro lugar certo, cara.
Inclusive, não fala mais comigo porque eu briguei com...
Olha aí!
A gente quase saiu na porrada. Fui jurada de morte lá.
Cara, saber da cocaína.
Não, ele...
Caralho, é o Bozo, né? Eu tô falando que ele é o Bozo.
Tá o Bozo, mano. Caralho.
Eu acho que ele é a representação do Homelander pra mim.
olha aí um filme pra vocês fazerem.
Caralho, nossa, não tem como.
Deixa a gente se garantir juridicamente, né? É mais fácil. Cara, eu acho melhor contar essa história depois que a gente gravar.
Então, não vai ter condição, entendeu? O ouvinte vai ouvir uma versão completamente picotada do que a gente conversou e eu...
Essa versão acabou quando a gente xingando o fã de Harry Potter.
Tá feito o cold open.
É, eu acho que é o espírito da fofoca que tá tomando conta, né?
Acho que vale o disclaimer pro ouvinte, que você deve ter ouvido um bip. Foi porque foi 7 minutos de fofoca interruptos de coisas que a gente não pode falar.
Isso. Mas queria dizer que não estou arrependido de nada e que foi saborosíssimo.
Faria tudo novamente.
Nossa, parei. Vamos fazer de novo. Começa de novo. Bota outro beeper.
Fala outra pessoa. Vitor é extremamente fofoqueiro. No dia que ele comentou, no dia que eu joguei lá no meu Twitter que uma comediante foi escrota comigo e tal.
É verdade.
Ele foi um dos primeiros caras que veio perguntar quem é.
Claro.
Eu falei na DM que eu só ia falar se ele participasse do Fábrica de Filmes.
Refém de fofoca.
E quem era?
Eu só vou falar no fim do programa.
Para aí.
Segura aí.
Quem será? Quem será?
No final do programa eu conto, hein? Segura aí.
Então, hoje a gente vai fazer, em homenagem a esse espírito da fofoca que tá rondando aqui, o Fofoqueiro Fantasma.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e hoje, depois de muito tempo, temos aqui um programa com um convidado especialíssimo. Estamos aqui com ele, Príncipe Vidani.
Alegria! Boa noite, o esbilinguido brasileiro, exatamente.
Eba. E aqui comigo também, Show do Vitinho.
Quase fui fudido pelo imposto de renda, eu sou o Neymar brasileiro.
Olha aí, hein? Hoje tem jogo, inclusive, dia que a gente tá gravando.
É Brasil e Uruguai, amigo. Lá do Uruguai. Bom dia. E hoje eu tenho mais condições físicas que o Neymar. E eu tô fodido
com saúde. Neymar, o Neymar não é brasileiro, né? Porque já que você é o Neymar brasileiro.
Jamais.
Foi. Ele é árabe, porra. Eles que pegam ele. Pegaram pra criar, pega de vez, pô.
E além de Show do Vitinho, temos Jonathan Marques.
Eu sou o Agnaldo Timóteo brasileiro.
Não sou, não.
Das relações são privadas e respeitosas. Pois, esse é um dos melhores vídeos da história.
Né? Nada a ver com o programa. Uma vez eu tava andando pelo centro de BH, perto do Palácio das Artes, e o Agnaldo Timóteo, ele saiu na rua e começou a cumprimentar as pessoas como se ele fosse muito famoso, e ninguém olhou pra ele em nenhum momento.
Mas ele já foi, né, cara?
Ele era muito famoso, pô. Isso que é triste.
Isso que eu ia falar, faz tempo, né? Porque se foi recentemente, ele... Infelizmente, você viu um fantasma.
Ou, é isso que eu ia falar, se você viu ele recentemente...
Mas só eu vi, por isso que ninguém cumprimentou, só eu vi.
Caralho, é o sexto sentido brasileiro, né? Caralho, o Bruce Willis dele é o Agnaldo Timóteo.
Caralho, foda, a gente tem que fazer esse filme um dia.
Caralho, vai tomar no cu.
Não estou, não.
Não está morto, não. Não estou.
Vamos fazer esse filme, então.
Não vou botar o Agnaldo Timóteo. Não. Calma. E por último, mas não menos importante...
Será?
Ele, Silva Zoão.
Eu sou o Matrix brasileiro.
Gostei.
Então, a gente vai fazer o Fofoqueiro Fantasma e queria jogar aqui algumas ideias de sinopse que a gente pode seguir, né? Eu tinha pensado da gente ter um personagem principal que ele é aquela pessoa que não gosta muito de fofoca, não gosta muito de me envolver e tal, não sei o quê. Só que aí ele acaba sendo vítima de uma fofoca, mas daquelas fofocas do mal. Aquela que vai pra machucar e aí ele acaba sendo possuído, como no Fofoqueiro Fantasma o cara é possuído pelo espírito da vingança, ele é possuído pelo espírito da fofoca.
Leonardo Noites.
E ele vai se ligar.
Pô, mas aí não precisa... Não, ó, Rafa, já vou te fazer uma correção, porque nessa lógica, né, o motoqueiro fantasma não é possuído pelo espírito da moto.
Então, né? Ele não é um cara que odeia a moto, né?
Exato, o fofoqueiro fantasma não precisa ser possuído pelo espírito da fofoca.
Mas ia ser muito foda se o cara que odeia a moto se vê obrigado a ser um motoqueiro fantasma.
Ele vira uma cinquentinha, né, toda vez.
Ele tem que ter a CGzinha dele.
Ele é possuído pelo espírito da vingança, né? Ele agora tá com vontade de se vingar também, gerando fofocas dessas pessoas.
Isso, não, mas aí que tá. Talvez esse espírito da vingança, ele possa vir nessa vontade de... Cara, ele descobriu uma treta muito grande isso. E ele vai fazer a vingança pelas pessoas.
E ele fica o filme inteiro relutante, assim, né? Tipo, não, mas eu não posso. E aí quando ele vê uma oportunidade, ele se transforma no fofoqueiro fantasma.
Ele pode, de repente, perder alguém da família dele pra fofoca.
E aí ele faz o pacto, né? Porque assim que o motoqueiro fantasma vira o...
Isso, ele faz um pacto com a...
Choquei.
Com a Choquei. Encruzilhada.
E vamos puxar a estrutura. Vai, Vidani.
Olha aí, então nós vamos usar a estrutura aqui do Dan Harmon, tá? Vou explicar pra você ouvinte enquanto eu explico pra mim mesmo, porque eu nunca vi isso. O primeiro dos 8 atos é você, que é a zona de conforto de um personagem. O segundo é precisa, que nós vamos dizer o que o personagem quer, quais são os drives do personagem. No terceiro é vai, que ele entrar numa situação que não é familiar, ou seja, aquela situação de conflito do personagem saindo dessa zona de conforto. No quatro é procura, ou seja, o personagem se adaptando a essa situação fora da zona de conforto. No 5 é acha, ou seja, ele consegue se adaptar, ele consegue o que ele quer. No 6 é paga, por ele conseguir o seu objetivo, ele paga caro por isso, ele é punido. No 7 é ele voltando para a sua situação familiar, é a volta. E no 8 é o muda, ou seja, ele já não é mais ele mesmo, ele é algo evoluído, alterado.
Bom, olha aí, de primeira o Vidani.
Como habla. Vidani foi possuído pelo espírito dos 8
muito
atos.
Muito melhor que todos nós.
Eu acho que a gente começa escalando. Quem é o nosso Leonardo Noite?
A gente vai no Uma ideia de paródia aí dele mesmo? Você quer ir até ele?
Não, não, não. É só o nome, é só o nome. O nome é só uma dica. Todo mundo... É aquele... Quando a pessoa tá assistindo no cinema, ela vai virar pra namorada e vai falar assim... Você tá ligado que Leonardo Moïse é por causa do... Daquele...
Daquele cara.
É uma referência clara. É um easter egg, né? Uma referência.
O E-Nerd vai fazer um vídeo sobre isso.
Isso.
Leonardo Moïse... É uma referência clara.
Aquele cara, casca grossa, cara, do filme, do fofoqueiro fantasma.
É baseado nele, pô. Baseado naquele, porra, como é que chama
aquele
cara?
Anota aí que eu tô te falando, anota aí.
Vocês acham que tem que ser um brasileiro?
É, eu acho que tem que ser um brasileiro, eu acho que tem que ser.
Caio Blá.
Pô, eu tinha pensado nele também, cara. Mas
vamos de Caio Blá. Vocês acham ele muito jovem? Pra ser um fofoqueiro experiente.
Cara, o Caio Blá, ele não é jovem, não.
Mas ele não é jovem,
mas... Ele já não é mais aquele cara do Anjo Caiu no Céu, tá ligado? Você tem que pensar no Caio Blá de 2023.
O Caio Blá tá com 43 anos.
O melhor papel dele é o Como Cães e Gatos.
É verdade, ele dublou. Ele dublava o Bingo, né?
Sim. Ele é o cachorro.
O Mion também dublou.
É verdade, caralho. Um gato nesse filme. Desbloqueou uma memória muito boa.
Bom demais esse filme, hein? Gostava demais.
Desbloqueou a memória do Caio Blá.
Pô, tinha uma também. Cena muito engraçada que o cachorro fala, pô, corta o fio vermelho. Vermelho, ele fala, ah, a gente é cachorro, vamos ver
cor. Exato. Essa é a piada.
É a melhor piada do filme de
longe. Muito boa. É mesmo.
Não, mas eu acho que o Caio Blá faz sentido porque ele tem zero cara de fofoqueiro. Então ele faz sentido, porque é o cara que foi possuído, ele não é originalmente fofoqueiro.
Isso, e ele tem que fazer o pacto, né, pra ele virar esse fofoqueiro. Então, sim. Assim, aí, ó. Bom.
Vai exigir, né, Fátima Toledo, um trabalho de atuação.
Inclusive, no começo do filme, ele pode ser um cara que nega isso, né, que nega a fofoca. Né, ele pode ser um cara que, tipo, não, peraí, não gosta.
Ele só quer ser edificado pelas conversas.
É, não, pessoal, vou sair daqui que vocês estão falando um negócio aí, eu não gosto de desse negócio.
Falando mal,
quem não tá
aqui,
de quem não tá presente. É, no trabalho dele, ele trabalha onde? Ele
pô, e olha só, hein, nesse começo ele pode, inclusive, ser um branco de dread, muito tilelê, que, tipo, meu, vocês estão baixando minha energia, meu, com essas
muito histórias. Muito good vibe, meu.
Ele fala o filtro de Sócrates, aqueles caras falam do filtro de Sócrates. O que você vai dizer é verdade? Tem a ver com algum amigo meu? É útil pra comunidade? Então eu não quero saber.
Isso aí.
Ele é esse cara. O cara chato, nem gosta. E por isso também ele não tem amigo. E não consegue entender porque ele é tão sozinho.
E aí?
Então quem que ele vai vingar, tá ligado?
A gente já odeia ele já de cara, né?
Mas ele é um anti-herói, né? Por isso.
Vai ter uma evolução de personagem. Tipo, no final do filme, ele tá com uma galera. É tipo Homem-Aranha. Homem-Aranha no início é um nerdão que, tipo, vai lá, o Peter Parker. Aí do nada ele começa a...
Puta, é muito bom, né? O tio dele morre e tudo melhora na vida dele. É
exatamente. Tipo, muito caralho, bom. O problema sempre foi meu tio. Ele tava me atrasando pra caralho.
Esse cara ficava aqui.
Foi meu tio.
Ele tava saindo com a namorada, meu tio chegava e falava, as namoradinhas, Pete.
Foi meu tio parar de levar na escola que todo mundo começou a gostar
tudo
de
foi
mim.
Pra... virei super-herói, pô. Meu tio morreu, virei herói.
Todo mundo me respeita agora.
Comecei a pegar ônibus, tudo melhorou, que coisa. Acho que é isso.
Caralho.
Tá, então ele tá na zona de conforto dele, ele trabalha em algum lugar, tem um... poderia estar numa repartição, algum trabalho
bem então, mesmo. Acho que tem que ser algo bem burocrático em que a galera pouco trabalhe e mais converse, né? Pra ele ficar ouvindo fofoca e não, meu, para com isso. Meu.
Telemarketing.
Boa, boa. É telemarketing.
Telemarketing é um lugar que pouco se trabalha e muito se conversa. Com todo respeito aí a todos os telemarketing do Brasil, mas conversa muito, que eu sei, eu já trabalhei.
Inclusive, nada contra, tá? Trabalhar pouco. Sou muito a favor.
Inclusive. É, não.
Trabalha o mínimo possível.
Exatamente. Né? Quanto menos você puder trabalhar na sua vida, melhor.
Isso.
Não se preocupe com isso, gente. Esse não é o problema do brasileiro.
Ufa! Ufa, eu dormi mais tranquilo já. Fizemos nosso papel.
E quem vai ser a pessoa que ele vai perder pra fofoca?
Pode ser uma namorada que sempre quer contar fofoca nova pra ele, mas ele não dá bola, tá ligado?
Ó, eu tenho uma sugestão aqui, hein? Ele tem uma namorada e ele odeia fofoca. E aí... inventam pra namorada dele que ele traiu ela. E aí, nesse momento que ele é exposto, que ele vai atrás de se vingar, né? De quem espalhou essas notícias sobre ele. Ele perde o amor da vida dele.
Ele dorme com o Twitter aberto, né? E sai um espírito do celular.
E possui ele. É, o espírito sai direto da choque aí, que eles deixam escapar sem querer.
Ele pode ficar o tempo inteiro convencendo ela. Não, cara, para de ficar ouvindo fofoca, isso aí não vai não vai construir nada pra tua vida, não sei o quê. E aí a pessoa que jogou essa fofoca pra ela pode ligar esses pontos. Olha, ele não quer que você fique escutando aquela fofoca dali, porque um dia vão falar que ele tá te traindo. Entendeu?
Isso.
Ele não quer que chegue em você.
E aí essa pessoa tira uma foto de um cara muito parecido com ele pegando outra pessoa na balada e achou que é público.
Sósia do Caio Blá.
O sósia do Caio Blá.
Sirene urgente. Telemarketing trai namorada.
Isso.
O telemarketing.
O telemarketing.
Telemarketing Caio Blá traindo.
Por que que isso ia sair na Choquei, né?
É, então, não, mas... Leonardo Nunes. Não, mas, por exemplo, a foto de uma da farofa da Geblau, que é fictícia. E aí tem lá o Caio Blá sósia pegando outra pessoa e o cara manda pra namorada dele. Você viu a Choquei, seu namorado lá?
Na farofa da Geblau?
Exato.
E aí ele fala, não, mas esse é o Caio Blá, esse não sou eu, só aparece muito comigo, mano. É. Eu sou o Leonardo Noites,
né? Ele nem tem dread, né?
Caralho. Ou então, isso acontece logo no começo do filme, essa já é o...
É, esse incidente citante,
né? É, tipo, esse é o incidente, exatamente. O mundo comum dele é o telemarketing e essa e
não
coisa
gostar de fofoca. Não gostar
de fofoca. Então, o segundo ato que ele quer é recuperar a namorada de volta, né, que ele perdeu.
Eu acho que, mais do que isso, ele pode querer se vingar de quem fez isso com ele. Tipo.
Ah, boa.
Mais do que recuperar a namorada, porque talvez a gente possa chegar à conclusão que ela não merecia ele, que ele encontra outra pessoa melhor no
filme. Ah, sim, porque ela...
O que é muito comum,
não? Não, e de repente ela tava até envolvida na fofoca, foi uma fofoca, tipo, super... É, tá ligado o assassinato no Expresso do Oriente? Desculpa aí, spoiler, galera, mas no final todo mundo que tinha matado o cara junto... Então, podia ser meio que todo mundo que ele desconfia, assim, no final tava todo mundo junto pra criar uma grupo, fofoca, né? Pra separar eles, entendeu? Inclusive a namorada. Que ela,
caralho, pô, não consigo pra ele terminar. Sair de filha da puta, né?
Inclusive. Isso, é, tipo, é aquelas pessoas que eu não consigo terminar meu relacionamento, eu vou arrumar uma parada muito ruim ali pra ele.
Caralho, fazer, muito bom,
pra que vilão maravilhoso. De largar ele.
Entendeu? Só que como ele é muito certinho, era impossível pra ela, então ela precisou apelar isso, pra mentira.
Isso. Cara, então isso. O final é descobrir que foi ela, é isso?
Sim.
Sim, que é o espírito.
É, eu acho que o 6 ali, o paga caro por isso, é isso, né? Quando ele consegue se vingar, ele descobre que o amor da vida dele... Olha, isso é traição de verdade.
Caralho, muito pesado.
Não, justamente, olha aí, o arco de transformação dele é ele parar de julgar os fofoqueiros e se tornar o maior deles, Leonardo Nunes.
Exatamente, exatamente.
O rei dos fofoqueiros.
O criador do site Megalópolis, ou seja...
E a... Quem que é a namorada dele? Quem é a atriz? Sônia Abrão?
Porra, gente, calma.
Não, peraí, gente, peraí.
Sônia Abrão com CGI pra ficar mais nova, pô.
Não, a Sônia Abrão pode ser o espírito da fofoca, tipo...
Puta, o pacto, né? Verdade,
Uou, pacto. Sim, muito
quem melhor. Faz o pacto com a Sônia Abrão, com certeza.
A Sônia Abrão com capacidade 20.
Ela é o pai da mentira. Exatamente.
É o pai, adorei.
Eu acho que pode ser a Ana Hickman, a mulher dele.
Ana Hickman tem cara... Cris Flores, será que não vai mais?
Cris Flores, é, porque a Cris Flores cobriu a grávida de Taubaté, uma grande fofoqueira.
E a Cris Flores com o Caio Blá combina, é um casal que...
Tem um, é. Tem... Mesma cara de sem graça, né?
Exatamente, eles ali na mesma idade ali, tem...
Parece... Mama Brusqueta.
Mama Brusqueta.
Peraí, peraí, quem trouxe esse cara?
Eu quase acho que a Mama Brusqueta tinha que ser no lugar da Sônia Abrão. Acho que ela tinha que ser pai da mentira, hein?
Pô, também.
Pode ser, pode ser.
Imagina o diabo, um thumb, né? Imagina.
Eu acho que ela pega mais um papel meio oráculo do Matrix do que um papel de demônio, hein?
Pode ser o espírito da fofoca boa e o espírito da fofoca má.
Isso, um anjinho em cada ombro.
Ah. É, o fantasma das fofocas futuras, tá ligado? É uma coisa isso, meio Natal.
Pô, então, e como que ele vai encontrar esse fantasma? Porque ele tem que entrar numa situação que
eu acho familiar. Que tem que ser igual o Motoqueiro Fantasma, tipo, ele tá no bar, destruidaço, assim, triste, que ele perdeu a namorada dele, perdeu, tipo, a reputação dele, todo mundo telemarketing falando da vida dele, não aguenta fofoca, aí de repente aparece uma mão, uma bebida pra esse rapaz aqui, aí ele olha pro lado, é Sônia Abrão, e aí eles começam a conversar ali, e ela faz a proposta pra ele, sabe?
E ela se apresenta como? Qual que é o nome dela?
Eu tenho muitos nomes, bem coisa do diabo, assim, eu tenho muitos nomes.
Eu já fui chamado de
muito. Eu vou falar francamente com você aqui. Com...
Porque hoje a tarde é sua, você sabe.
Que saco,
cara. Ela só fala através dos nomes.
Dos todos os programas que ela teve, assim.
Bordões do programa.
De repente entrar na Cida Top Term do nada e volta.
Do nada.
Obrigatório.
Pô, eu acho que é. Acho que esse conto tem que ser num bar bem dramático, assim, tipo, sem esperança.
Não, às vezes esse bar só aparece pra ele, né? É tipo.
Ele sai correndo, né? Do conflito, tipo, isso aqui entra em qualquer porta e blau. É, tá num bar.
Aí, tipo, o bar tá deserto. E aí é isso aí que você falou. Nesse bar só tem ele, Aracida Top Té.
Que tá trabalhando de barman.
Que tá trabalhando de barman. É uma
gente... Isso, ele toma um iogurte, né? É, da iogurteira
Top Term. Ela tá enxugando um copinho de iogurte, assim, da iogurte.
É de cogumelo do sol.
Ele fala, me vê duas cervejas, só tem iogurte.
E cogumelo do sol também.
E TAC 500 e ômega 3 que você pode pegar.
Ele, pô, que porra de bar é esse?
Cara, é o bar que ele entrou, é o bar.
Tá chapadão de remédio, é isso,
ele,
mano.
Top tá Term confuso, Bar. Ele tá confuso.
Top Bar. Top Bar é um nome, deve ser um bar que existe, com certeza.
Deve ser uma franquia. Do campeonato.
Toda a cidade deve ter dois.
E como que é o visual do fofoqueiro fantasma? Ele é uma caveira pegando fogo também ou não? Acho que isso é uma coisa que talvez a gente podia...
Eu acho que deveria ter uma polo rosa, uma camisa polo rosa, uma calça jeans apertada e a caveira pegando fogo.
Eu acho, inclusive, até pela inspiração, olha só, hein? A inspiração do cabelo do Nelson Rubens.
Caralho!
Muito foda, cara.
Vocês se ligaram? Porque assim, é o cabelo assim. Pegando fogo ali, aquela chama fazendo topete.
Ok, ok.
É o maior crossover de fofoqueiros do Brasil.
Inclusive, esse é o bordão do personagem. Ele fala, ok, ok.
Veja! É isso.
Porra, sensacional. Esse personagem já tá...
Pô, mas eu acho que o diabo, ó. Eu acho que o pai da mentira...
O diabo.
Acho que o pai... Eu acho que o pai da mentira tinha que ter uma motivação também. Que no motoqueiro fantasma ele dá o poder pro cara, porque ele também quer que o motoqueiro fantasma vá de encontro aos filhos dele lá pra poder pegar os filhos dele pra mandar pro inferno. Eu acho que a Sônia Abrão também tá procurando alguém aí, um cavaleiro, pra expulsar alguém também.
Mas se a gente for seguir essa linha da Mama Brusqueta e Sônia Abrão, a Sônia Abrão, representa fofoca ruim, ela pode tá precisando... Tipo, quanto mais fofoca ruim é contada, mais poder ela tem. Então ela quer que... Boa. Ela quer que tenha um arauto dela aí na
casa. E aí ela escolheu o Leonardo Noites porque ele é um cara que não é afetado pela fofoca, porque isso. Ele não tem nem... Ele não se importa.
Ele é puro. Ele tem
e aí, hora e aí, qual é puro o rolê? De fofoca. Ó, qual que é o rolê na minha visão? Vocês podem me corrigir. Mas como ela é a mãe da mentira, né? O pai da mentira, na verdade. Então, se ela... No fundo, o que ela quer, ela se alimenta de mentiras, de histórias que não são verdade e tal.
Sim.
E aí ela manipula ele pra ele ir atrás de histórias e não conseguir enxergar de verdade. Então quem dá esse óculos que mostra pra ele a verdade é a Mama Brusqueta. Fala, não, peraí, tem uma forma boa de fazer fofoca, que é contando pra pessoas histórias interessantes e que sejam verdadeiras, não mentiras. Sim.
E coisas que não machucam ninguém, por exemplo, Talayala mexe nas madeixas dela.
Olha essa foto aqui do Caetano Veloso atravessando a rua no Leblon, isso. Cara. Você não acha isso aqui curioso?
Acho que pode ter coisa que machuca de verdade, mas que seja verdadeira com evidências.
Sim. Pô, muito bom.
Uma traição que expõe alguém ali, um Chico Moedas, mas com evidências.
Olha esse vídeo aqui do Chico Moedas pegando uma mina, isso. O som de Luísa Sonza.
Desculpa, esse vídeo é épico. Esse vídeo é história.
Foda demais, esse vídeo é muito foda.
Chico muito Moedas foda.
Eu gosto que emendam a música dele com outra música de traição depois, né?
Exatamente. O DJ viu, né? Ele percebeu. Eu quase acho que o DJ mandou filmar. O DJ falou, filma lá.
Grava lá que eu vou fazer um negócio aqui. Pega a câmera.
DJ quis causar pra
caralho. Eu vou fazer cinema nesse momento. Spielberg, me filma rapidinho nesse momento.
Rafa Castro aqui de novo para trazer aquele recado que alguns de vocês já estão quase carecas de saber, que a Fábrica de Filmes tem campanhas de financiamento coletivo que você pode ajudar com quantias a partir de R$5, além de ter um Pix, que é contato@fabricadefilmes.com, que você pode ajudar pontualmente com quantias que você escolhe. E agora a gente tem uma novidade aqui também no Spotify, que na descrição do episódio tem um linkzinho lá no final da descrição de cada episódio que você pode clicar para mandar recados de áudio pra gente. Então, se você quiser mandar um recado de áudio a partir dos próximos programas, você pode mandar. A gente já recebeu alguns lá. Show de bola. E no mais, indica o podcast para um amigo, para uma amiga. Dá 5 estrelas aí pra gente. Segue a gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo esse programa. Todos os links dos financiamentos estão na descrição. E seja feliz. Vamos de volta ao programa de hoje.
Eu acho que também tem que ter uma motivação do seguinte, eu acho que ela oferece também a vingança pra ele, a mãe da mentira, o pai da mentira. Oferece pra ele a vingança e também
Primo
fala...
Chores.
E também dá pra ele ali, tipo, um objetivo. Fala, eu sei quem foi que espalhou fofoca, quem começou.
Isso.
Aí ela fala que foi Mama Brusqueta.
Não, ela tem que falar, eu só te conto se você...
Se você...
Fizer alguns trabalhos pra mim, exatamente. Isso.
E aí, quando ela percebe que a Mama Brusqueta tá atrapalhando, aí ela solta, ó, foi a Mama Brusqueta.
Sim.
Aí, fodeu.
E ela fala, você não sabe o que ela fala de você.
Pô, sabe o que eu pensei aqui? Olha só, hein? De repente, ele pode descobrir não só que foi a namorada dele que plantou, como foi algum familiar dele, tipo, irmão dele, que quer ficar com a namorada dele, então eles bolam tudo isso.
Caraca. É todo...
Quem é o irmão dele, então? O ator?
Odilon Wagner.
Odilon Wagner.
Caralho, maravilhoso, sim. Sim, por que não?
Cara, um irmão um pouco mais velho, né?
É, só um pouquinho. 45 anos
não, mais tá velho. Perfeito, sabe por quê? Porque ele é o stepbrother. Help me, stepbrother, I'm stuck. Entendeu? Aí tá valendo tudo.
Pô, e aí no final, caraca, pode ter um grande embate de fofoqueiros fantasmas. Um fofoqueiro da Mama Brusqueta e um fofoqueiro da Sônia Abrão.
Que é o Coração Negro, né? Ele isso, pode ter um, isso. Porra. O irmão dele é o Coração Negro.
Justo, muito justo. Então é o irmão dele, o fofoqueiro da Mama Brusqueta é o irmão dele.
A gente tá no ato em que ele virou o motoqueiro. Que ele virou
então
o
fofoqueiro. Ele já tá numa situação que não é familiar pra ele.
Deixa eu falar pra vocês, quando ele vira o fofoqueiro, vocês acham que ele devia virar uma caveira pegando fogo ou um Nelson Rubens pegando fogo?
Eu acho que é o Nelson Rubens pegando fogo.
Inteiro.
Será que não é uma caveira de Nelson Rubens pegando fogo?
Pode ser a caveira com o formato do rosto.
Isso.
Tá. Caralho.
Assim.
Um abraço pro Johninho, nosso artista, vai trabalhar.
E se ele ficasse com o cu pegando fogo?
Peraí. O cara fica calado meia hora, né?
Porque é uma coisa de fofoqueiros, cara.
Eu acho bom também.
Fogo no rabo, assim, de ver o mundo queimando.
Ele pode ter um rabo, acho que ele pode ter um rabo.
Ele pode ter um rabo. Pode.
Charmando.
Eu acho que aí, assim que ele pega o poder, aí ele vai fazer o primeiro trabalho, que é fazer fofoca de alguém. Tipo, ela passa um nome lá pra ele, e aí ele já vai correndo lá pra casa do Caio Castro, e aí ele começa a soltar...
Beija. Caio Castro, tananã.
Alguma coisa assim, tipo, começa a soltar.
Mas não pode ser demoníaco, tem que ser uma voz muito sedutora, porque a fofoca é sedutora.
E o Nebrão também, né? Quer dizer...
Tipo, oh,
mas como é que funciona o poder dele? Ele vai...
Nem te conto. Eu acho que tem que ser igual o Motoqueiro Fantasma, no sentido de a parada domina ele. Ele não quer, ele tá passando perto de algum lugar e de repente o bagulho, ele vira aquela coisa, a pele dele cai e ele...
Sabe o que ia ser maneiro?
Ok, ok.
Ia ser maneiro se ele tivesse um surto, né, pra ele se transformar a primeira vez, onde ele tenta ir pra casa focado e ele começa a ouvir toda a conversa dos outros. Sempre. Boa. É como se a audição dele filtrasse. Nossa. Todo mundo que tá conversando. Ele passa na frente de um casal falando, você sabe o Bentinho?
E ele coloca o fone de ouvido e não consegue ouvir a música, tá ligado?
Isso,
não adianta,
ele
não consegue.
Quanto mais ele aumenta a música, mais aumenta o som. Nossa, dos caras.
Isso, tipo o super-herói descobrindo a super audição.
E só pra informação inútil, quando fala, começa a falar, nossa, o Bentinho é fogo, pegou a Suzana e tal, mas você viu o Israel e... Aí para. Tudo informação inútil, ele consegue ouvir, mas informação boa, ele simplesmente
todas.
Filtra.
Cara. Ele bota assim, ó, no esporte! Aí, porra, a atriz lá da novela da Azul.
Neymar trai novamente.
De novo. Não, para, eu não quero saber, não tá me edificando em nada, tá baixando minha energia. E tipo, continua.
Aí ele chega em casa e ele podia ter um ataque e cortar os dreads.
É isso.
Caralho, o pessoal do telemarketing preocupadaço com ele, que ele gritando do nada, pare de falar. Falei, Leonardo, calma, tem que vender
cartão. Não tem ninguém falando, você tá atendendo o cliente só.
Cara, como assim? Aí ele vai atender um cliente assim, normal, aí o cliente fala, não, menino, aqui em casa tá um negócio, ele é mesmo, mas me conta. E ele nunca fez isso, e ele de repente começa...
O que eu estou dizendo?
Peraí, o que eu tô falando, que eu tô querendo saber da vida do cliente? Não, mas me conta, fala pra mim o que tá acontecendo, não, porque meu marido, ele tá de se assanhando com a vizinha. Ah, menino. Não acredito. Ele tira o fone e começa a pirar no trabalho. E ele, não, preciso sair daqui. Não, o que que houve? Ô, Léo, o que que tá acontecendo? Não, peraí, eu preciso pegar um ar aqui. E aí eu acho que ele vai se transformando, porque ele já tá ele tá sobrecarregado de informação, de fofoca, entendeu? Tipo,
já tem, tipo, uma semana que ele tá ouvindo.
E aí, ele tem que se adaptar, né? Eu acho que aí ele começa, tipo, um treinamento de, tipo, beleza, não consigo lutar contra isso. Eu tenho que aceitar e... Quanto mais cedo conseguir me adaptar a isso, mais cedo eu vou ter minha vingança.
Não, ele tem essa maldição. Ele tem essa maldição aí. Eu acho que quando ele perde o controle é tipo um lobisomem. Ele não lembra do que ele fez.
É, boa. Não, inclusive a primeira transformação dele pode rolar nisso. Ele tá se transformando aos poucos e tal. E aí alguém fala algum negócio dele assim, ó. Leonardo, eu preciso que você se concentre no trabalho, ok? Aí ele fala, ok, ok. Pau, explode. E aí, labareda. Foda-se, aí já foi.
Você veio com essa polo rosa aqui hoje? Eu não tinha. Você trocou de roupa, Leonardo?
Leonardo, por que você tá falando com os dentes trancados? Eu não sei o que você tá falando, cara.
peraí.
E aí ele tem que começar a fazer a primeira fofoca dele, a primeira transformação dele, ele vai aprontar, né?
Eu acho que ele pode fazer, tipo, ele pode fazer meio por acaso, tipo, a primeira fofoca que ele conta, ele meio que se sente muito bem, ele fica com puta caralho, que delícia. Aí ele fica meio compulsivo, e ao mesmo tempo, quando ele conversa com o pai da mentira, ela fica tipo, isso, vai, fala dela, fala que seu vizinho transou sem camisinha com duas mulheres diferentes, fala pra ela.
O Paulo do financeiro usa calcinha.
Olha lá, puxa a calça dele. Ele puxa a calça e o Paulo realmente usa calcinha, né?
Não, ele tem o poder de inventar um bagulho e o negócio vira verdade.
Caralho, foda. Uou, isso é bom.
Toda fofoca que ele inventa acontece, né? Ele não precisa nem se esforçar.
Isso é um ótimo poder. E ele tem também o olhar do cancelamento, que é o olhar da penitência dele, que ele só... Pô. Ele fica...
E olha só, essa pode ser exatamente a evolução dele. Ele começa a abusar desse poder, do poder de... inventar a história acontecer, e a mão brusqueta pode convencer ele exatamente que ele não precisa, que ele pode descobrir as boas histórias sem ele usar esse poder aí.
Isso faz sentido, junta com o que ela tava falando.
É isso aí, você não precisa inventar, você pode aumenta, mas não inventa.
Eu tinha pensado dela aparecer pra ele quando ele tivesse meio que sobrecarregado de fofoca, assim, já depois de ter feito milhares de fofocas, e ele tá bem uma cena num beco, assim, descalço, todo ferrado, assim, caraca, o que eu tô fazendo, sabe? Perdido. E aí a mão brusqueta vem falar com ele, aparece pra ele, olha só.
Belo, o que tá fazendo? Você tá italiano, tem que falar como se fosse da moto.
É, tá, a gente tá em qual ato?
Tá no 6, eu acho já, agora ele vai ter o que ele quer.
É, porque ele tá, na verdade ele tá se adaptando, né?
É, eu acho que ele consegue o que ele quer então, é isso? Que é achar
a agora é a vingança,
que né? Que é achar a mama brusqueta, é isso?
Não, o que ele quer é descobrir de onde veio a fofoca.
Né? Isso. Mas eu acho que na cabeça dele, desde o início, eu acho que ele deve achar que é mama brusqueta, tá ligado? É tipo, ele consegue achar, chegar nela finalmente.
Ah, sim, a Sônia Abrão fala pra ele, né? Ah, então eu acho que já contou fofoca o suficiente, eu vou te falar quem é que tá...
Sim.
Quem é que foi
menino, falar mal de você. Menino, você não sabe quem é que falou mal de você.
Ah, não acredito.
Eu acho que ele chega lá, acho que ele chega no beco em que a mama brusqueta mora.
Ela mora no beco.
Caralho, mano. É o beco do Batman.
O beco da fofoca.
Isso, o beco da fofoca. Aí ele chega lá pra ela e fala, ó, fiquei sabendo, você falou de mim, viu? Eu tô de olho. Ele falou, ih, você nem que é você não, Belo. Você nem que é você não, querido. E aí ela fala, ela revela. Quem passou essa informação... Não te conto, foi Suzana.
Quê?
Suzana, minha ex.
Suzaninha do RH.
Eu acho que ele pode pegar, por exemplo, essa informação, alguém, ele ouve isso, e aí ele acha um celular, ele acha tipo o celular dela, num rompante de frenesi, de ciúme, de loucura, ele lê as mensagens e confirma que é ela mesmo.
Meu Deus.
Tem que ser um bagulho que não dê, porque não é disse me disse, ele sabe, sim, foi ela mesmo.
E aí ele vai confrontar, né? Tipo assim, ele tem essa crise, e aí ao invés dele conseguir paz ao descobrir, ele fica muito puto, né? E ele vira o super fofoqueiro.
O super fofoqueiro. Ei, brincadeira, fofoqueiro,
bicho. Isso. E aí quando ele vai confrontar, ele vai pra cima do confronto, ele encontra a namorada com o Odilon Wagner, né?
Eita, é verdade.
Boa, tinha esquecido desse
plot. Mas aí, acho que tem um outro plot aí, que tem que ter a revolta da cria contra o seu criador. Eu acho que ele descobre que toda a ideia que essa mina teve veio da Sônia Abrão.
Isso. Que foi em cima de uma outra, de um papo errado dela, de uma fofoca dela.
E aí a Sônia Abrão, ela fala, olha, eu precisava de alguém fazer o serviço e tinha que achar o mais bobo, você era o mais bobo e foi. Era isso.
Exato.
Foi você. É exatamente esse diálogo, é isso.
Chamando de bobo, você acha que eu sou bobo? Ela é seu irmão falando.
Cara, eu acho que no máximo arrumar um plural ou outro, mas o Jonathan já fez perfeito.
Caralho, que talento pra escrever. Isso,
cara. Ele manda muito acreditado.
O cara é bom mesmo.
Não,
E aí eu acho que a gente tem que ter um grande embate, a grande batalha de fofoca.
Tipo 8 Mile, né?
É, quando ele vai atacar...
Tipo Sandman.
Quando ele vai atacar a Sônia Abrão, o irmão dela, ela tira os poderes dele e dá pro irmão dele os poderes. E aí ele fica desfofocado, né?
Desfofocado.
Ele agora não sei mais viver sem fofoca. Eu não sei o que fazer mais sem a fofoca. Você me acostumou.
E aí são várias fofocas que o João Wagner joga pra cima dele e tem que se desviar. E você que não sabe limpar a bunda direito?
Você caga na cama!
Fofoca de irmão. Fofoca de irmão é o pior que tem. Ele sabe todo.
E aquela vez que você bateu a punheta e a mãe pegou você? E você gozou na cabeça da nossa mãe?
Você limpa o sovaco com raspa de limão.
Que isso, cara?
Caralho, a gente deu um susto, né? Um salto de gozar na cara da mãe pra raspa de limão no sovaco que eu não acompanhei.
Foi difícil, né? Foi muito rápido.
Você viu o dedo no bico e cheira depois. Eu já vi.
Comportou 3 vezes. Você arranca a gatota e bate o peteleco pro meio da sala.
Eu tô tentando lembrar de algumas coisas do meu irmão aqui. Meu irmão só faz coisa de psicopata. Foda.
Mas não dá pra falar, né?
Você botou fogo na cama da mamãe.
Você guarda coca sem gás que só tem um dedo de coca na geladeira.
Ah, isso é.
E aí, ele tá muito tipo, meu Deus, eu vou morrer e tal. É muito constrangimento, é muita exposição. E aí ele tem que dar um golpe, que vai ser o golpe que vai derrotar o irmão dele, assim, a fofoca master. Que o irmão dele vai ficar completamente constrangido.
Mas ele tem que respirar fundo e chamar pela mão a brusqueta.
Né? Isso. Aí
e aí o fogo... E ela fala do ouvido dele, tipo, lembra.
Isso, esse diálogo bem genérico, tipo, a fofoca isso. Interior dentro de você.
E aí, tipo, tudo flashback, eles estão na escola. E ele volta, assim, o irmão dele tá do lado dele. E aí ele olha pra baixo... Você tá enfiando o pau no negócio do caderno?
Tirar o caderno?
Caralho.
Ele manda, pelo menos eu não sou que nem você que fica enfiando o pau no negócio do caderno.
A sociedade não sabe, mas você ficou uma semana sem ir na aula falando que operou a fimose. Na verdade, você tinha enfiado o pau na espiral e teve que operar.
E essa fala ecoa, e aí vai afastando a câmera assim, e aí tá passando a fala no do Na Interferência, Jornal Nacional.
Não, pau na espiral.
Aí, pum.
E um eco, né? Um eco, espiral, uau.
Na Times Square, espiral. Todo mundo olhando naqueles telões da Times Square, assim. Uou. Foi.
Sabe o que é terrível? Que o Odilon Wagner é muito mais velho que o Caio Blay, eles estavam na mesma sala.
Tá bom, eles estão. Eles
não, não é na mesma sala, não. O irmão dele ia buscar ele.
Ah, tá. É muito pior.
Aí tava botando o peru no caderno da Tilibra lá do irmão dele. Entendi. Um surfista na capa.
E ele que já era um maior de idade, tá ligado? Já tinha 20 anos.
Caralho, é pior demais. É um adulto entrando numa escola de criança e enfiando o pau num caderno, cara. Não, caralho.
Tá tudo não, normal. Mas a diferença deles é 25 anos. Em filme, é uns 4 anos só de
diferença. É isso aí. Okay. Em anos de malhação.
Exato, pô.
Os atores mirins, eles têm a mesma idade. Só teve um grande gap ali no...
no alguma coisa aconteceu ali pro Dilão que ele desgastou muito.
Isso, é isso.
Fica lidando com a recuperação da operação do pau, tá ligado?
Eu já fiz cirurgia de fimose e é realmente muito difícil.
É isso, a Tchaikovsky ganha essa. Ele tá toda vez, ele tá mancando o Odilon.
Caralho, recuperou ou não recuperou direito? Ele faz operatório.
Ele usa uma bengala, né? Uma bengala com a cabeça de um...
Eu não sou mais o mesmo desde aquela cirurgia.
Ele diz assim, é verdade, meu irmão. Eu nunca fiquei 100% depois daquilo.
E nunca falo o que é aquilo, só no final sabemos o que é.
É muito bom ele falar que nunca ficou 100%, né? Nunca fiquei 100% depois daquilo.
E aí, ele com
o cara fez a cirurgia de fimose com a tesoura sem ponta do Mickey, né, cara? O que aconteceu, cara?
Que médico ruim do caralho.
Aí acontece do fogo agora, do fogo do motoqueiro, do fofoqueiro fantasma. Agora é fogo azul, igual no motoqueiro fantasma 2.
Ô, você não vai acreditar, Jonathan. Eu fiz um desenho aqui enquanto a gente gravava e eu fiz com fogo azul. Você fala. E olha a conexão.
Ele é o nosso Caruso, Vidani. Ele é nosso Caruso. Ele fica desenhando.
Caralho, gostei.
Ele é foda.
Caruso.
Eu acho que agora, tipo... Ele não quer mais saber da namorada dele. Não quer saber mais nada. Ele virou um novo homem, tipo...
Ah, não. Ele entendeu. Eu acho que nesse ponto ela também explica por que ela fez isso. Ela, tipo... Pô, eu quero te contar um negocinho. Você não participa da fofoca. Uma coisa inofensiva. E é muito chato. Eu fico frustrado. Eu não fiz por mal. Acabei cedendo aqui pra Sônia Abrão, filha da puta. horrível isso, desculpe, entendeu? E aí, entendeu? Pra gente também não vilanizar ela. São seres humanos, né? Entendeu?
É. Mas eu acho que ele tem que rejeitar ela e entender que ele encontrou o verdadeiro amor, que é falar da vida dos outros. Isso. E é isso aí. Tem espaço mais pra ela na vida
dele. Eu acho que é isso. Acho que tipo, ele tem outras prioridades, que é falar da vida dos outros.
Vai focar no trabalho, né? Na carreira.
E aí acaba com ele atendendo telemarketing. Atendendo um telefone no telemarketing falando...
Com a cabeça pegando fogo atendendo
o telemarketing. Isso, perguntando...
Mas ele não vai fazer o Megalópolis?
E as novidades? O 2, né? O 2,
é. Pô, mas não, peraí, mas o que eu acho que pode ser o plot twist é esse. Ele tá igualzinho no telemarketing, ali com o foninho de ouvido, e a pessoa liga, e em vez dele atender falando, tipo, olá, aqui é o Buceta Cartões, como posso ajudá-lo? Ele vira e fala, que mais? Não, conta mais um pouquinho. Isso. E aí a câmera vai abrindo e ele tá no Megalópolis, jornal que ele abriu...
Aí alguém abre e fala, Léo, o Renan tá aqui pra entrevista.
Pode deixa entrar que eu vou preparar o cenário.
Tá bom, pode deixar.
E aí aparece o letreiro, fofoqueiro fantasma retornará.
Caralho.
Então, a cena pós-crédito é o dono do Buceta Cartões, putaço.
Maldito.
A gente perdeu o nosso melhor funcionário.
Perdi meu melhor homem.
Acabou com o meu império de Buceta Cartões.
Ah, olha aí. E aí ele tá puto e a Sônia Abrão aparece no ouvido dele falando:
eu posso te ajudar.
Caralho, nossa, tem
Porque, porra, perfeito pro demônio da fofoca ter o cara dono do telemarketing. Ele sabe tudo de todo mundo.
E quem que é o chefe dele? Quem que é o dono do Buceta Cartões?
Tony Odilon Ramos. Wagner também.
Não, Tony Ramos.
Tony
Ramos. Tá bom. Estepano Essenciano.
Marcelo Madureira.
Marcelo Madureira, eu
acho. Gosto muito de Marcelo Madureira.
Porra, temos um filme maravilhoso. Vamos pro trailer? E aí?
Vamos pro trailer.
Como é que é a cena de abertura desse trailer?
Pô, eu acho que tem que ser vários vídeos de site de fofoca, isso, assim, tipo, rapidão,
só,
assim.
Só os choquei, assim, rolando.
Várias notícias, né, de fofoca, vários trechos de fofoca, né?
Sim.
Inclusive fofoca de novela, coisa de novela, trecho de novela.
E ele fechando tudo e falando, e mostrando um livro, do Franz do Kafka, falando, olha, você tem que ler isso aqui, ó. Isso aqui que é bom, é livro.
Isso aqui que edifica. Tem que
ler livro, coisa de livros, né? Essas coisas de
fofoca. Pô, olha só, hein? Queria dizer que pode começar o trailer, assim, ó. Bem no, em algum momento, ele tá deitado na praia com a namorada. E aí ela levanta e fala, olha aquilo. Aí ele, nossa, por que vocês se incomodam com isso? Aí ele levanta e vê que ela tá olhando pro Caetano Veloso estacionando o carro dele no Leblon. E ele, nossa, que incrível! Olha o Caetano Veloso! E ele... Nossa, você se importa com essas coisas?
Não, gente, é só um cara.
Ah, não,
um
carro, que cara.
É, ele é uma pessoa como qualquer outra.
Tem mais o que fazer, gente. Você não tem trabalho, não? Você não tem trabalho, não, gente? Pelo amor de Deus. Deixa o homem ali, rapaz.
Que isso?
Aí corta.
Ah, telemarketing, ligação, fofoca pra tudo que é lado.
E aí os outros começam a olhar pra ele meio cochichando assim. E aí ele não entende. Quando ele entra no Twitter, ele vê telemarketing, trai a namorada...
Telemarketing Leonardo Noites da rua, Pirapora.
Do perfil Eletrocutei. Isso,
perfeito.
Na festa da Diblau. Ele traiu ela.
Diblau. Eu nunca fui nessa festa, né?
Quem é Diblau, inclusive? Nunca esses jovens.
Isso aqui é claramente
eu
a montagem.
Eu sigo essas tendências.
Claramente
aqui. O que faz festa em farofa, gente? Não faz sentido nenhum.
A música vai subindo, mostra ele saindo correndo, desesperado, e dá um... Aí já mostra ele no bar, ele levanta a cabeça, aracia a Sônia Abrão do lado dele.
Isso. E aí, tipo, quando mostra a cara da Sônia Abrão, a plateia tipo, vai a delírio, que tipo, ela vai mostrando devagarzinho, um chapéu assim, que vai revelando o rosto dela devagar. Meu Deus, ela tá nesse filme.
Inclusive, o primeiro teaser vai ser só isso.
Só esse trechinho, né? Eu acho que ela podia ser bem aquele clássico, assim, que o trailer vai ficando cada vez mais ação, né? E ela explicando o que ele vai passar no ritual e aí, tipo, ele se transformando, flashes da transformação.
Isso, a voz dela em off e aí começa mostrando o flash da transformação.
Você vai conhecer o que é poder. Se você inventar informação, você tem poder sobre
tudo. Tudo que você falar, você vai ver que é verdade.
Aí mostra o take.
Ela não fala que ele que tá causando, ela fala que...
Sim, aí mostra o take dele baixo na calça do Paulo do financeiro, de calcinha.
Mostra tudo, né? Ô, Paulo tá usando calcinha. Ele fala
que... Ele sai correndo. Ô, Paulo usa calcinha.
Ah, olha, o filho da Sônia tá meio usando tóxico. Ele tipo, rapidinho.
Vários takes, assim, de tudo ficando verdade, ele perdendo o controle. E aí, no final, a gente ouve a risada malvada da Mamã Brusqueta. Da Mamã Brusqueta. Falando...
Da Mamã Brusqueta?
Não, da... Porque tem que dar o falso sinal pro...
Ah, né?
Migirex,
exato.
Migirex.
É isso aí, tipo, a risada maléfica dela...
E o Kátia.
Pá, fofoqueiro fantasma.
Aí tem que ter aquela o cena pós-crédito do trailer, né? Tipo, que é só ele...
Ok.
Pá, a cabeça...
Isso. Caralho. É, tipo, um segundo de frame da cabeça dele flamejante. É. Ok. É.
Caralho, todo mundo... Que as pessoas vão discutindo no Twitter, assim...
Classificação, deixa... livre para todos os públicos. É.
O que vocês acharam desse CGI aqui? Não, acho que ainda não tá pronto o filme.
É. É quando lançar, vai tá bom. Quando lançar,
tá bom. O pessoal é falando que tem espaço ali no trailer, você viu? Claramente vai vir o Leão Lobo junto. Leão Lobo vai
aparecer. Ai, cara.
O Lion Wolf.
Lion Wolf. Caralho. Era um ótimo nome de buraco.
Não, a gente tem obrigação de fazer o segundo filme com o Lion Wolf. Pô, obrigação.
Caralho. Montado no Lion Wolf. Né?
Então, muito processado.
É isso, ele se movimenta de alguma forma, não é uma moto, é um Lion Wolf.
Porra, o design desse leão lobo vai ficar muito louco.
Cara, assim. Caralho, do caralho. É de fato um leão lobo, é o único.
Sim,
que a gente não vai
usar. Porra, muito foda.
É só o nome. É
meio um canino, meio felino.
Mais que feroz. O nerd vai falar que é referência também.
Caralho. Então. Feroz e fofoquei. Tá ele tipo penteando a juba.
Caralho, sensacional. Pô,
temos um filme.
E se alguém quiser seguir o Príncipe Vidani, como é que faz?
@ Príncipe Vidani, tal qual fez minha amiga Pietra Príncipe esses dias.
É, eu vi, inclusive. Isso maravilhoso.
É verdade.
Olha aí,
maravilhoso.
Cara.
Maravilhoso.
Um cara foi jogar hate pra cima de mim e acabei virando amigo da Pietra Príncipe. Um beijo pros meus haters, continuem. Um dia vocês conseguem, hoje não deu. Amanhã, quem sabe? Mas é isso, @ Príncipe Vidani, tem lá, eu faço muita coisa na internet, menos sucesso, a gente já faz ali o Peladranet com o Menino Show do Vitinho já há alguns anos, estou lá no Mal Acompanhado, no Jovem Nerd também, falando de fofocas, inclusive, e tô por aí, @ Príncipe Vidani, só seguir.
E se alguém quiser seguir aí o Rafa Castro, como é que faz?
Ah, se quiser me seguir, @ um Rafa Castro, aí no Instagram. No,
péssima arroba.
Horrível,
péssima,
né?
Péssima arroba.
Porque é o M, né? Tem que explicar sempre.
Castro. Todo mundo critica minha roupa.
Porque pode ser um numeral. Já
eu já falei pra ele mudar pra outro Rafa Castro.
Mas aí você vai procurar... Já existe.
Aquele Rafa Castro.
Já existe, entendeu?
Dele, Rafa Castro.
Eu vou... Porra, aí eu... Todo
eu mesmo, Rafa Castro.
Terrível.
Eu, Rafa Castro e as crianças.
Meu Deus, já existem todos os arroba de Rafa Castro, porque existe um músico que tem esse nome.
Ah,
maldito, pô, a gente vai pegar ele.
Exatamente isso, tem um cara chamado Jonathan Marques que escreve exatamente como escreve meu nome, e ele é músico gospel. Aí você entra no Google pra procurar meu nome, tá lá que eu sou artista musical e tem um link do Spotify dele e meu canal do YouTube, aí parece que eu canto.
Caralho, ele é você de outra realidade alternativa.
É foda, cara.
Pô, você pode pegar @ Jonathan Marques gospel.
Pô, e vender pra ele, caralho, o bar ganha, mano.
Eu vou mudar minha roupa em breve, então, vou fazer um e-mail novo, só porque eu tô sendo criticado. Eu cedi ao bullying.
Graças a Deus, bullying funciona,
eu
viu?
Faço, o Fitinho sabe que eu faço review de arroba, me incomoda muito.
Não, comigo deu certo, inclusive.
Tá vendo? Show do Vitinho é uma excelente arroba, excelente.
E por espontânea, livre espontânea
pressão. Qual é a arroba boa, então, Vidani? Vamos lá.
Ah, eu não te conheço tão bem, né, Rafa, mas tente evitar artigos em arrobas e underline ponto também é sempre ruim. Silvazão, uma excelente arroba pra você se inspirar aí.
Inclusive sigam o Silvazão, tá caladinho aí.
Sim, eu acho que eu tô falando com o microfone muito baixo hoje, porque eu falei muito e foi ouvido pouco,
é
mas
mesmo?
Que se foda. O programa foi muito
porra,
bom.
Eu não consegui... Porra, esse microfone tá... Realmente esse microfone tá baixo.
Eu...
Agora aumentei.
É, tudo bem.
Vamos ter que gravar de novo, então.
Vamos começar do começo aí, galera.
Eu pensei que o Silva tava triste ou bravo com a gente.
Não, o Rafa vai pegar na edição e vai deixar as partes que eu
salvar.
E se você quiser seguir o Jonathan Marques? Se
quiser seguir o Jonathan Marques, você procura o Jonathan Marques no Instagram. Já tem um cara usando o Jonathan Marques sem o O, e ele não solta esse arroba. Eu já tentei entrar em contato com ele e nada acontece. Então, e ele não posta nada desde 2012. Então, o Jonathan Marques,
maldito. Me
dá essa roupa pra mim, cara, pelo amor de Deus. E é isso.
Você nem tá usando.
O Jonathan Marques, pode me seguir.
E o @ show do Vitinho, que é minhas redes.
E agora chegou o momento de revelar a fofoca, hein? Vocês sabem, né? Vocês três sabem, eu falei pra vocês.
Você contou pra gente. Eu não lembro mais, mas...
Porra. Pode falar, não vou tirar essa graça de você, tá, cara.
A grande pessoa que fez tudo aquilo comigo foi... Odilon Wagner.